Discovery Sport. Motor turbo flexo diesel com 9 marchas. Capacidade de até 1.698 litros com configuração opcional de 7 lugares. Pronto para qualquer terreno. Discovery Sport, por R$ 227.800, com taxa 0% e parcelas de R$ 2.999. Consulte condições especiais para PCD e produtor rural.
Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado do boi. A gente vai lá para a região de Cáceres, no Mato Grosso, para entender um pouquinho o momento que os pecuaristas lá da região estão vivendo. Os preços estão bons, a demanda tem se intensificado, mas a situação aí é complicada para aquele pecuarista que não se atualizou, que não investiu em tecnologia. Para explicar toda a situação lá na região de Cáceres, a gente convidou o Ricardo Castela Cardoso. O Ricardo está aqui à direita do... à minha direita aqui, e o Ari Paulo Rodrigues, pecuarista, também está aqui de chapéu do lado aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a situação. Senhores, sejam bem-vindos, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Começo perguntando para o Ricardo, qual é a situação atual em termos de preço e comercialização da pecuária dos bois por aí na sua região, Ricardo?
Bom dia, tudo bem?
Muito bom.
Temos visto negócio de boi Europa na faixa de R$150 e boi comum trabalhando na faixa de 147, até algum negócio de R$148. Boi com 30 dias, né? É o que os frigoríficos da região têm, a gente tem escutado os negócios. Eu mesmo comercializei um lote de animais a 147, mas a gente tem escutado que tem um volume um pouco maior até a 148 do boi comum.
Esse preço vem evoluindo? Melhorou aí nos últimos dias, Ricardo?
Vem evoluindo. Ele teve há 3 meses atrás, 2 meses e pouco atrás, R$145. Aí ele deu um recuo, nós chegamos a vender até a 142, vamos falar assim, no pior cenário de maio para cá. Aí ele vem, cada quinzena, mais ou menos, aumentando a faixa de R$1. Então, negociamos o boi para trás, vamos falar assim, de 142, aí a 144, 45, e hoje negociamos volumes pequenos a R$147.
Muito bem. Agora, Paulo...
Mas temos informação de 148.
Muito bem. Agora, Paulo, é um preço que remunera o pecuarista? Que pecuarista está vendo vantagem aí com esse preço em alta?
Bom dia. No histórico, sabe, 9 anos de terminação, confinamento e semi-confinamento, e os números hoje são aquém do que a gente esperava. Até porque a dieta encareceu, a reposição também está difícil. E eu acho que teria que valer um pouco mais do que está valendo hoje.
Ô Paulo, vou pedir para você chegar um pouquinho mais perto aí do Ricardo, um pouquinho mais para... Isso, para a gente conseguir ver seu rosto direitinho, Paulo. Mas, então, apesar desse movimento de alta, ainda não é um movimento que rentabiliza o produtor, Paulo?
Ainda não é. Eu acho que o boi vai ter que mudar um patamar. Esse patamar aqui não está... Vai sair muita gente do mercado, com certeza. Tem muitas atividades que estão melhor do que o boi. E o pessoal que não está bem tecnificado, que não fez negócio com antecedência, está tendo dificuldade de se manter na atividade.
O que, que é a tecnificação aí para vocês? O que, que o produtor precisa, o pecuarista precisa ter para estar aí, pelo menos, competitivo nesse momento, Paulo?
Ele, a princípio, pelo déficit hídrico nosso, que ser muito grande, ele tem que achar uma condição para ele tocar a fazenda dele no período crítico. O que, que é essa condição? Essa condição é comprar grão na época certa e antes de entrar a seca no finalzinho das águas, ter condição de acomodar os animais de uma maneira que eles não percam peso. Porque se perder peso para voltar depois a recuperar, aí a conta não vai fechar.
Uhum. Ô Paulo, eu vou pedir para você se reposicionar de novo aí. Isso, que a gente está com uma tarjinha preta aí tampando seu rosto. Isso aí, Paulo. Se você mantiver nessa posição, a gente consegue te ver direitinho. Mas, ok, então a gente tem aí uma condição de, mesmo com alta dos preços, que o produtor precisa estar atento para não perder o bonde. É isso, Paulo, que você está me dizendo?
Justamente. Vai ter que ficar meio antenado nesses próximos 2 meses aí para conseguir fechar a conta do ano. Porque os insumos subiram bastante, o boi não reagiu como deveria reagir. E nesses últimos 2 meses aí, a expectativa é que exista uma melhora para conseguir fazer o fechamento do ano de maneira positiva. Do jeito que está, não sei se empata.
Fazendo um complemento nisso que o Paulo falou, a gente tem, vamos falar assim, trocando em miúdos para a gente, alguns produtos que fazem parte da nossa dieta aqui, que é o DDG, a torta de algodão, casca de soja, o próprio milho. Esses produtos, quem não fez contrato lá atrás e está tendo que sair à procura dele no mercado hoje, está tendo um incremento de mais de 20% dos preços que foram negociados lá, vamos falar assim, no começo do ano. Então, quem não se preparou desde o início do ano, hoje está tendo uma dificuldade.
Principalmente com essa suplementação dos animais, é isso?
Exatamente, exatamente.
Quer dizer, planejamento é fundamental, Ricardo.
Exatamente. Quem não se planejou, está pagando caro por isso. Está pagando caro por isso. Mesmo que a seca, vamos falar assim, o período da estiagem nossa foi, além do que é a média, vamos falar assim, além do que é a ideia nossa, o que a gente tinha planejado, mas quem não se preparou lá atrás, quem não comprou milho, quem não fez o seu contrato de DDG, da sua casca, hoje está tendo uma dificuldade nesses animais, em talvez fazer um segundo giro de semi-confinamento ou de confinamento, porque aí é o que o Paulo falou, o custo, a roupa produzida fica muito, muito complicado.
Então dá pra gente imaginar que a oferta vai seguir restrita aí nesse resto de ano, pelo menos?
Aparentemente sim.
Isso pode fazer o preço continuar subindo por aí, ô Paulo? Qual que é a sua expectativa?
Eu não entendi como é que é.
O preço pode continuar subindo?
Eu acredito que sim. Até porque, mesmo no período, no próximo período das águas, que seria de janeiro em diante, pelo fato dessa seca ter sido muito violenta, vai ser muito difícil o pessoal ter animais prontos para entregar em janeiro, fevereiro e março.
Boa de pasto, né?
Esses animais que estão no pasto hoje e vão ser engordados para ser abatido no primeiro trimestre, com certeza vai existir um atraso nisso aí. Esses animais vão demorar no mínimo uns 60 dias mais do que demorariam para ficar pronto para ser entregue para a indústria.
Então, quem tiver esse animal para oferecer nesse intervalo pode se dar bem. No entanto, precisa fazer muita conta, porque vocês estão destacando que o custo de produção também aumentou, né? Não dá só para fazer uma continha simples aí, não, né?
Exatamente. Eu assim, tá tendo que ponderar bastante. O custo da roupa produzida está impactando bem na nossa atividade hoje.
Agora, está tendo maior procura dos frigoríficos também? A oferta está baixa, a gente já entendeu isso, mas está tendo uma demanda maior aí pelos animais?
Está tendo uma demanda maior, até porque na nossa região as indústrias ampliaram a capacidade de abate. Eu acho que eles estão tendo uma demanda boa para a carne e todos eles ampliaram a sua capacidade. Então, consequentemente, eles estão atrás de comprar mais boi do que eles compravam. E está tendo essa procura, mas, por outro lado, os preços não estão mudando como a gente acha que deveria mudar.
E como é que eles estão conseguindo essa matéria-prima? Paulo, Ricardo, quem quiser responder. Antecipando as entregas?
Aí vem aquela história de tem muitas empresas que compraram, fizeram um contrato de animais para novembro e agora no início de outubro estão entrando em contato com os produtores e estão antecipando esses contratos. Então, abatendo um boi que seria para ser abatido em novembro, esse boi está sendo abatido em outubro.
Com isso, eles estão conseguindo...
É uma das estratégias de segurar, de continuar com o produto, né? E tentar não mudar tanto o preço a curto prazo, mas continuarem cumprindo o seu compromisso com as escalas, né? Continuarem abatendo, e porque se sair hoje para cumprir as escalas, acho que só nas compras, sem essa, considerar esse gado que foi vendido lá atrás, eu acredito que teria que pagar uma diferença bem grande do que é o mercado físico, vamos falar assim.
Mas daí a gente tem um problema aí, Ricardo, porque se eu estou antecipando a entrega do meu boi, vai faltar esse boi lá na frente.
Acreditamos que sim. Até a gente olhando um pouco para o futuro, mostra isso, né? O boi de hoje para fevereiro, usando os índices que a gente acompanha do próprio Notícias Agrícolas, é por volta de R$6 a R$7 por arroba mais do que hoje, né?
O que justificaria... Hoje para janeiro, né? O que justificaria uma falta, então, desses animais mais lá na frente em função dessa antecipação da entrega que está acontecendo?
Também por isso. Eu ainda sou um pouco mais otimista. Eu acredito que o boi de janeiro, por esse problema hídrico, por essa, vamos falar assim, deficiência das pastagens forrageiras, eu acredito que o boi de janeiro vai ser quem tiver a mercadoria vai fazer bom negócio.
É, né? Bom, então, por um lado, a gente tem escassez de oferta...
Até porque essa mercadoria não vai chegar sozinha a pasto, né? Muito dificilmente ela vai estar pronta sozinha a pasto. Ela vai ter que, mesmo assim, contar com a sua parcela de suplementação.
Uhum. Então, a gente tem aí uma situação de oferta de animais restrita nesse momento, a tentativa de conseguir essa oferta para atender aí os abates antecipando as entregas, só que pode continuar faltando e até uma falta mais grave lá na frente, então.
Exatamente, eu acredito que sim. Hoje, assim, na verdade, não teve falta ainda pro frigorífico, né? Eles estão trabalhando com uma escala aí, vamos falar assim, tem plantas com 10 dias, até um pouco mais, e tem plantas com 4, 5 dias de escala. Então, a falta não teve. Mas numa situação confortável, igual teve no passado, com uma escala um pouco maior, também não está. Então, vamos falar assim, está no meio do caminho, né?
Uhum. E essa questão da antecipação das entregas é bastante reflexo dessa oferta curta, né?
Eu acho que essa antecipação ela é reflexo do cenário atual, dessa positividade do mercado que a gente escuta das informações de governo, do que tem, das perspectivas de ter aumentado a questão de negócios com a própria China, né? Com a parte de exportação, e assim, a gente não tem ao certo se foi uma parte do mercado interno que deve ter melhorado também por essa injeção de recursos do FGTS, da trabalhadora, né? Então, assim, a gente não sabe se é só a questão das exportações ou se é um pouco do reflexo do mercado interno. Mas a gente acredita que tem um pouco de cada coisa em referência.
Mas ainda está longe de ser ideal pelo que o Paulo falou, então, né, Paulo?
Não, não está ideal. Inclusive, aquilo que o Ricardo comentou, que o boi de janeiro e fevereiro pode ser um boi muito bem remunerado, aí vem batendo naquela tecla que você falou, que tem que fazer bastante conta, porque se você não tem os insumos comprados para fazer esse boi, para você comprar hoje os insumos para fazer um boi em janeiro e fevereiro, tem que fazer muita conta, porque os insumos subiram bastante e o estresse da seca é muito grande. Então esse animal ele vai demorar bastante para se restabelecer e para conseguir formar uma carcaça de qualidade, né?
Uhum.
Então vai ficar caro para produzir esse boi, então tem que fazer muita conta antes de tomar essa decisão. Eu acho que o produtor tem que fazer muita conta.
Porque uma coisa é o preço que está sendo pago, outra coisa é quanto você está pagando para produzir esse animal, né? A relação do custo e do preço.
Produzida, né?
Exatamente. O que sobra no bolso, de fato, né?
Exatamente.
Muito bem.
Até porque a reposição ela também vai acompanhar uma parte, né? Então, eu não posso me ater ao preço do bezerro de um bezerro ou boi magro de um ano atrás para não fazer essa conta. Ela vai ter que ter o reflexo da reposição também, né?
Já teve isso? Já teve reflexo na reposição? A reposição está mais cara por aí, Ricardo?
Já teve. Não do que a gente acredita que vai ser, e a hora que der duas, três chuvas, que começar a ter capim verde na nossa região, mas ela já teve um reflexo. Ela só não foi maior porque está todo mundo no mesmo ar, está todo mundo com uma pouca oferta de capim.
Muito bem. Senhores, muito obrigado, viu, pela participação, esclarecimento aqui para a gente. Ricardo Castela Cardoso é o vice-presidente do Sindicato Rural lá de Cáceres, no Mato Grosso. O Ari Paulo Rodrigues é pecuarista lá da região, participando aqui com a gente, contando um pouquinho aí do que está acontecendo em relação à pecuária lá da região deles. Obrigado e voltem sempre.
Obrigado, estamos à disposição.
Obrigado.
Valeu, um abraço. Tá aí, então, um pouquinho da situação lá na região de Cáceres, no Mato Grosso. Vamos aos números, vamos ver como estão as negociações, mercado futuro, o que está indicando, e o indicador Esalq BMF medido pelo CPE, como encerrou a última sexta-feira. De olho na tela aí, o indicador, aliás, o mercado futuro está pressionado. Outubro caindo 0,18% hoje a R$ 162,00. Aliás, esse outubro aí, ele está perdendo um pouquinho da força, a gente já está olhando, portanto, para o mês de novembro. R$ 164,75, uma queda de 0,15%. O dezembro, R$ 166,90, queda de 0,06%. E o janeiro, R$ 170,85, caindo 0,09%. O indicador Esalq BMF recuou 0,47% na última sexta-feira, encerrando aí a R$ 159,55. Muito bem, são esses os números do mercado do boi. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.